Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência com a Associação de Luta contra o Cancro do Intestino, Europa Colon. Já temos entre nós o seu presidente, o senhor engenheiro Rui Neves, o senhor inspetor Tavares Rijo, presidente da Assembleia Geral, a doutora Sofia Coelho Silva, que é responsável pela comunicação. Infelizmente, estava previsto a presença de diz aqui sobrevivente, esta palavra é assim um bocadinho...
É,
mas é mesmo, não é?
É.
Pronto. Sim. De um sobrevivente de cancro do intestino, mas infelizmente não pôde vir porque parece que não está em melhores condições para vir a uma audiência, que foi, pelo menos foi infelizmente. Portanto, sejam bem-vindos à Comissão Parlamentar de Saúde. Sei que trazem aqui um assunto muito importante que se prende com o rastreio oportunístico do cancro do cólon e reto e que consideram que está previsto numa norma já da Direção-Geral de Saúde e que consideram que este rastreio não é eficaz, é até inadequado à nossa realidade. E por isso estamos todos muito expectantes em saber porque é que este tipo de rastreio é ineficaz quando nós estamos sempre a exigir, a pugnar por mais rastreios. O interesse é muitíssimo para esta comissão. Muito obrigada pela vossa presença e dava desde já a palavra. Sei que tem uma apresentação e depois apresento, depois os grupos parlamentares porão as questões que entenderem pertinentes. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito bom dia a todos e muito obrigado aos seus deputados pela atenção que tiverem e pela disponibilidade em receber a Europa Colon de Portugal. E eu ia começar por ter uma apresentação que vai ser rápida para nos situarmos de facto do que é a Europa Colon de Portugal, porque eu penso que a maioria dos senhores deputados não conhece e, portanto, é um ponto muito rápido, mas que dá para nos situarmos relativamente ao posicionamento da Europa Colon de Portugal. Nascemos para apoiar os pacientes e dinamizar as atitudes de prevenção, difundir as vantagens do diagnóstico precoce e aumentar a sensibilização da população relativamente a esta patologia. É uma associação pan-europeia, nós começamos em Portugal e felizmente ela tem-se alongado na Europa e estamos quase na totalidade da Europa. Temos um Conselho Superior que nos orgulha muito e eu estou a dizer isto porque, de facto, as vozes que aparecem muitas vezes em público não transmitem só a opinião delas, transmitem muito a opinião de um Conselho Superior que tem pessoas como, eu não vou falar na Vice-Presidente da Assembleia da República, mas o professor Daniel Serrão, o professor Sobrinho Simões, o doutor Laranja Pontes, do IPO do Porto, o professor Rui Medeiros, tem também um presidente da Bial, a representação da área farmacêutica, tem o doutor João Semedo, portanto tem um elemento de cada um dos partidos também inserido nela, e portanto é uma representação e é um grupo, é um Conselho Superior que nos orgulha muito e que nos tem ajudado muito em mantermos as nossas opiniões com uma base científica e correta. Nós vamos depois distribuir um folheto, isto é aquilo que a Europa Colon já disponibiliza aos cidadãos, consultas de psicologia presenciais em Skype, nutrição, apoio social permanente. Somos nós que tratamos da logística do CAPRAS, agora do CAP e do NRAS, ou seja, a dificuldade que havia da logística do transporte das biópsias é a Europa Colon que a assume, que a paga, e portanto hoje fazem-se 200 análises deste tipo por mês e são elas que vão dizer que tipo, qual é a reação de determinadas pessoas conforme esta análise do GNRAS, ou seja, há determinados tratamentos que nós podemos já predizer a reação do tumor nos doentes metastizados, se os doentes vão reagir ou não àquele tratamento e, portanto, é um importante, não havia quem fizesse, nós assumimos essa posição. É este folheto que nós no fim depois vamos, ou no meio, vamos distribuir. Temos estas parcerias, pertencemos ao Health Cluster Portugal, fomos parte integrante deste estudo da plataforma da Global Banking para a Saúde, o Health in Portugal, que vai ser publicado dentro de dias, e temos essas entidades com quem temos parcerias frequentes. Temos uma sede, portanto, a Europa Colon Portugal tem uma porta aberta das 9 às 8 da noite todos os dias, e temos já elementos permanentes a trabalhar connosco, e essa é a imagem das nossas instalações no Porto. temos esse déficit, estamos no Porto. Este é um projeto que acabou e que estava certificado pelo Ministério da Saúde, onde nós intervínhamos no domicílio aos doentes avançados com cancro colorretal, através de uma equipa multidisciplinar. Desenvolvemos também, muitas vezes, grupos de terapêutica para pacientes internos, normalmente de duas em duas semanas. Esta incidência, e penso que os seus deputados conhecem isto melhor que nós, são 7.129 casos nos números do Global Balkan em 2012, com uma mortalidade superior a 3.700, mas felizmente com muitos sobreviventes, como falávamos há pouco. Isto sabem, como é óbvio. Não queria deixar de vos explicar o segundo projeto, que irá acabar também em junho de 2013, que é o projeto que a Europa Cola, é o único projeto europeu que leva a que as crianças das escolas EB23 até aos 13 anos tenham um acompanhamento pela equipa multidisciplinar da Europa Cola. Ou seja, nós estamos, penso que sabem que aos 13 anos já 35% das crianças têm excesso de peso, e nós conseguimos estar em escolas, já vamos quase em 5 mil alunos, durante o ano letivo inteiro, com atitudes programadas que visam que os efeitos, primeiro psicológicos e segundo físicos, não só de prevenção do cancro do intestino, mas de outras doenças, sejam eliminados. Este excesso de peso e obesidade em Portugal tem custos muito grandes para a saúde, e nós apostamos na prevenção, promovemos atividades físicas, medimos os alunos uma vez no início da nossa atividade, os três perímetros. Temos atividades pelos nossos nutricionistas e pelos psicólogos dentro da sala de aula em tempos curriculares, do ano letivo inteiro. Várias sessões de formação também na área nutricional. Acompanhamos gratuitamente os alunos referenciados e os pais durante o ano inteiro, através de uma nutricionista. Intervimos nas ementas da cantina, do bar, das máquinas de vending. E já temos esses alunos rastreados pela Europa Cola desde 2008. Algumas atividades que fazemos também durante a nossa atividade nas escolas, isto é pelos nossos psicólogos, atividades de jogos internas, avaliação final através de um questionário que vai depois comparar com o questionário inicial e que vemos as alterações, e uma cerimónia final de entrega de prémios relativamente a um conto que também é escrito pelos próprios alunos. É o único programa europeu de intervenção escolar durante um ano letivo inteiro, completamente gratuito para os alunos. E, portanto, a única coisa que nós pretendemos é promover a saúde dos jovens, incentivar as escolhas saudáveis, melhorar a oferta escolar e sensibilizar a mudança também em casa. Isto são algumas atividades que nós temos feito, acompanhamos normalmente a volta a Portugal todos os anos, fazemos ciclos de tertúlias e palestras. Temos um portal novo onde damos muito peso a partir deste ano. Este portal tem intervenções dos nossos médicos, que fazem parte da direção, tem intervenções dos nossos pacientes e sobreviventes, e visa promover que os cidadãos... É? Sim, desculpa lá. Que os cidadãos consigam ter uma participação mais ativa no seu processo terapêutico e no processo de saúde de cada um deles. Esta foi uma atividade que fizemos dentro do Método Porto. As nossas atividades são todas as atividades de sensibilização são interativas. Estivemos também já com a Eurocolon em várias escolas, e esta foi na Associação dos Administradores Hospitalares. Já estivemos aqui em 2008, numa sessão solene para o lançamento do rastreio para os deputados da altura e para os colaboradores da Assembleia da República. Não sei o êxito que tivemos, mas tentamos lançá-la naquele tempo. Fizemos o primeiro Workshop Internacional em março de 2010, a tentar perceber porque é que não havia rastreio de cancro de colo retal em Portugal. Portanto, nós já nos dedicamos a este tema desde 2007, de facto, e fizemos-lo em Lisboa. Já tivemos três vezes no Parlamento Europeu a debater esta situação com a Comissão e com os parlamentares europeus. Eu sei que eles não podem fazer ou não têm mandato para intervir no país, mas pelo menos aumentar a sensibilização deles relativamente a este tema. E aquilo que nós queríamos, de facto, e que é o nosso objetivo principal, é que a política curativa nesta patologia se mude e que, de facto, Portugal possa continuar ou possa começar a ter uma política preventiva relativamente a esta área da saúde. Sabemos que isto tem a ver com decisões pessoais de cada um dos cidadãos, mas também, sobretudo, uma decisão corporativa, e daí estarmos aqui. Sabemos também que a prevenção e o rastreio do cancro do intestino poderiam evitar que 60% dos doentes chegassem ou que lhes fosse detectada a doença num estadio tão elevado. A mortalidade é muito grande, mas para além da mortalidade, mesmo nos sobreviventes, o sofrimento é enorme, como sabem. Nós sentimos dificuldades porque não conseguimos que o Ministério da Saúde nos ouça relativamente à necessidade do rastreio de base populacional. Há um déficit de literacia muito grande nos cidadãos relativamente aos processos de saúde. E ainda temos a acrescentar que o tabu da colonoscopia, que é o método ideal de rastreio, está instalado na população e, portanto, há a população que não sabe que deve fazer rastreio e há aquela que sabe e que foge porque pensa que é um método muito invasivo. E não é, não morre ninguém por fazer uma colonoscopia, ninguém fica a falar com uma voz diferente, porque senão eu já falava fininho há muitos anos, e portanto as pessoas têm é que fazer uma escolha entre fazerem o rastreio ou sujeitarem-se a poder ter a doença mais tarde. Esta patologia é uma daquelas que são rastreáveis, e portanto só há três doenças oncológicas rastreáveis que nós conhecemos, e esta é uma delas, e é a única que não tem rastreio. E a missão da Europa Colony, também gostávamos que ficasse aqui bem esclarecido, é uma missão que, como Associação de Doentes, deve contribuir no processo de sensibilização da população. Devemos coparticipar apoiando os processos logísticos da tutela, devemos monitorizar os processos que estão a ser desenvolvidos e devemos também desenvolver projetos globais de prevenção. Estas são as duas normas que saíram. Sempre que passamos pelas instituições, já passamos por centenas delas, já fizemos centenas de ações de sensibilização, também chamamos muito e apelamos para a participação social das pessoas no processo de saúde. Ou seja, cada um de nós, como cidadão, incorre num erro. Se nós sabemos que temos que fazer o rastreio do cancro da mama e se não o fazemos, estamos a defraudar o nosso orçamento do país, estamos a defraudar os custos sociais e estamos a causar prejuízos para nós próprios e para a nossa família. Nós gostávamos e estamos a dedicar que em 2014 fosse um ano do aumento do empowerment da população portuguesa nos processos de saúde. Achamos que os pacientes e os utentes normais do centro de saúde participam pouco nos processos. Têm uma atitude muito passiva, não interagem, não fazem perguntas, recebem de bom grado tudo aquilo que lhes é submetido. Não estamos a dizer que aquilo que lhes é submetido para eles fazerem é errado ou não é. Se os tratamentos são interrompidos, não é perguntada a razão. E, portanto, nós entendemos que os utentes devem... Que há vantagem para todos, até para a tutela, que os utentes participem nos seus processos de saúde. Ou seja, e até se calhar para ajudar a que este rastreio oportunístico possa ter algum êxito, que os cidadãos saibam que ele que existe e se souberem que o provoquem e que o exijam dos cuidados de saúde primários, onde este processo deve passar e deve ser o local exato para passar. E, portanto, como o processo que está a ser desenvolvido na Gulbenkian vai dizer, os técnicos todos que lá estiverem e os peritos em saúde, o grande meio da poupança nos processos de saúde é aumentar a qualidade e a quantidade dos serviços de saúde. Não fomos nós que os dissemos, fomos nós todos que lá estivemos. E esta era a apresentação inicial, que eu prometi que era pequena, relativamente a este processo dos dados do cancro colorretal em Portugal e das vantagens do rastreio relativamente à prevenção.
Muito obrigada. Eu pergunto agora aos seus deputados quem se quer inscrever. Tenho a sua deputada Graça Mota, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito bom. Muito bom dia a todos os presentes que representam esta sociedade tão importante no alerta e sensibilização para a problemática do cancro do colo ou do outro. No entanto, apesar de reconhecer o vosso trabalho magnífico, não posso deixar de realçar dois pontos. O primeiro ponto é, refere-se ao facto de neste momento estar em discussão pública a norma da Direção-Geral de Saúde, aquela que refere na vossa folha aqui, de apresentação. Essa norma está em discussão pública. É uma norma feita por médicos, peritos médicos nessa área e por peritos da Direção-Geral de Saúde. Eu gostava de saber quais foram os contributos que vocês deram para já e se deram e o que é que pensam dessa norma da Direção-Geral de Saúde que ainda está em discussão pública. O segundo ponto, e permitam-me que se me sinta um bocado chocada com o que li aqui na vossa apresentação, em que referem isto, consideram um ato agressivo e criminoso, demasiado cruel, que não se faça um rastreio organizado à base populacional de cancro do intestino e atribuem isto à inoperância dos médicos dos cuidados de saúde primários. Ora, eu como médica dos cuidados de saúde primária, como chefe de serviço e, portanto, com imensos anos de carreira nesta área, faz parte das nossas normas e da nossa rotina, nós fazemos a pesquisa de sangue oculto das fezes a todos os doentes acima dos 50 anos. Claro que sempre que há um sintoma, nós pedimos a colonoscopia. Estou a falar do meu distrito, especificamente do meu distrito de Braga, nunca tivemos problemas de acessibilidade a coisa nenhuma e nunca tive um doente que se recusasse a fazer uma colonoscopia. Muito menos que agora elas são comparticipadas. Agora eu pergunto, se o doente se recusar, também os doentes com HIV se recusam a fazer tratamentos e os doentes da tuberculose, e eu trato tuberculose, de recusam-se a fazer tratamentos. Portanto, nós podemos incentivar o utente a fazer os tratamentos, não podemos obrigá-los a fazer. Muito menos se eles não tiverem sintomatologia ou a gente não os conseguir provar. A consulta de medicina familiar é uma consulta em que a gente dialoga com o doente e lhe explica as vantagens. Não podemos é obrigar ninguém a fazer exames. Pronto, esse é o ponto que senti-me assim um bocado chocada com isso. Por último, eu gostava de saber a vossa opinião, portanto, que informações e que vão dar ao Ministério no sentido dele melhorar, segundo o vosso ponto de vista, que eu acho extremamente louvável. Vocês são pessoas que se têm dedicado alma e coração a esta problemática. Reconheço o vosso excelente trabalho também a nível da informação da população. Aliás, é muitas vezes através de vocês que chegam à população e nos diz: doutora, não está na altura de eu fazer o exame? Prontos, reconheço o vosso imenso trabalho. Agora, queria saber que informações vocês vão ajudar a dar para que a norma da Direção-Geral de Saúde seja mais eficaz para todos os utentes de Portugal. Tá.
Doutor, se não se importasse, nós íamos fazer uma ronda pelos grupos parlamentares, penso que será mais eficaz, e depois responderiam no fim, não é melhor? Nós costumamos seguir esta metodologia, eu penso... Com certeza, mas depois têm o tempo todo para responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também de cumprimentar mais uma vez, em nome do nosso grupo parlamentar, e para dar nota do seguinte, eu penso que a questão do rastreio e da prevenção deve fazer parte da nossa cultura de saúde no país. Aquilo que vimos ali, por exemplo, nas escolas, é por aí que começa. Agora, este rastreio, isto é uma coisa preocupante, porque, de facto, as pessoas, a regra geral, ignoram os riscos que correm. E a idade dos 50 anos, algo que está normalizado e que se recomenda para esse efeito. Eu comecei mais cedo, voluntariamente, e eu próprio tive de fazer logo nessa altura, talvez há uns 12 anos atrás, quando fiz esse exame, fez-se a extração de dois pólipos que estavam, não se voltou a repetir, mas há, digamos, histórias de família que nos obrigam a ter esses cuidados, digamos, atempadamente. E, portanto, aquilo que se vem propor aqui não é mais do que uma chamada de atenção que releva do seguinte: as estatísticas recomendam-nos um determinado procedimento, mas a realidade implica que nós, digamos, saibamos intervir de modo a fazer este tipo de prevenção. Porque se de facto isto for detectado em tempo útil, primeiro se for prevenido e se depois for detectado em tempo útil, é, digamos, seguro para as pessoas, É, de facto, resulta numa economia pós-Estado, agora não estamos a falar nisso, mas resulta nessa economia pós-Estado e, portanto, temos um fator acrescido de segurança no nosso Serviço Nacional de Saúde e no cuidado dos cidadãos. Portanto, independentemente dos termos em que possa estar redigido isto ou aquilo, não é relevante, o que interessa é o objetivo da coisa, ou seja, é introduzir na nossa cultura do dia-a-dia este efeito de prevenção. Seja desta maneira ou daquela, o que é preciso é que seja introduzido. E a estatística é uma orientação geral, enfim, uma espécie de uma bússola que nos pode conduzir num determinado procedimento, mas, digamos, uma prevenção, uma informação intensiva pode levar a que o próprio indivíduo, pela sua iniciativa, procure perceber se aos 40 ou se aos 30 já pode até ter problemas desse género. Portanto, a nossa disponibilidade é total para, digamos, apoiar algo que entre na nossa cultura de saúde, que não se limita à estatística, considerando-a relevante, mas que informa as pessoas e que as leve, por modo próprio, a fazerem, digamos, esse diagnóstico precoce.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Junqueiro. Sr. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve, mas não queria deixar passar esta oportunidade de ter entre nós a Europa Cola, uma instituição que eu conheço bem, e saudar o Sr. Engenheiro Vítor Neves por todo o trabalho que tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. Eu sei que isto é da praxe dizer-se estas frases de boas-vindas, mas na verdade foi já há alguns anos atrás, quando já integrava a Comissão de Saúde, que através da insistência, da persistência da Europa Colón, e aqui desculpem-me frisar e fixar-me na pessoa do Sr. Engenheiro Vítor Neves, que sempre lutou e nunca desistiu de lutar, não só para que sejam realizados os rastreios sistemáticos de base populacional. Eu concordo inteiramente com esse objetivo. Talvez nunca consigamos atingi-lo na totalidade, mas nunca devemos perdê-lo de vista como objetivo. E em segundo lugar, o facto de ter chamado a atenção para vários atores, nomeadamente na área política, e no meu caso em particular, para a importância do ato médico da colonoscopia, desse rastreio, que é extraordinariamente importante. Eu penso que hoje em dia estou convencida que se houve um ato, se houve uma prática, se houve um exame que nos últimos anos veio verdadeiramente revolucionar o combate ao cancro, é este exame que simultaneamente pode ser curativo e não meramente para efeitos de diagnóstico. E portanto queria deixar estas palavras e na sequência do que perguntou a senhora deputada Graça Mota, também qual será o vosso contributo e sobretudo qual é a posição da Europa Colón relativamente àquela questão que foi tão enfim, objeto de uma discussão tão acesa por parte da Ordem dos Médicos relativamente à sedação, porque é um aspecto muitíssimo importante, como disse muito bem, com grande lucidez da sua parte, e vou concluir, Sra. Presidente. Há muitas pessoas que ainda acham que a colonoscopia é um ato bárbaro, saído de caves medievais, quando na verdade pode salvar muitíssimas vidas. E portanto a questão da sedação é, a meu ver, nuclear nesta abordagem e na perspectiva de sensibilizar a população para que ela própria também seja responsável. E eu não sei, ainda bem que em Braga funcionam tão bem e que os médicos de clínica geral, medicina geral e familiar estão tão atentos. Eu não sei se será assim em todo o país, mas a verdade é que ainda há uma parte muito importante da população para quem este exame passa ao lado. E nunca será demais referir a importância de medicina geral e familiar neste aspecto, quer para a sensibilização, quer para a prática das colonoscopias. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar a Europa Calling, os seus representantes, e também fazer uma referência e um reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem, na perspectiva, aliás, e eu penso que esse é um aspecto muito, muito relevante, da sensibilização e da chamada de atenção para aspectos que são essenciais para prevenir e para evitar este tipo de, para que possa evitar este tipo de doenças. Os números que aqui nos trouxeram, eles valem o que valem, mas eu queria vos dizer que, de facto, são números que nos devem deixar bastante preocupados, porque, de facto, a mortalidade associada a esta doença, como o Sr. Engenheiro disse, de facto, é muito, muito elevada e deve exigir, na nossa opinião, tomada de um conjunto de medidas, vá, que vão no sentido, e eu queria aqui partilhar o nosso acordo com aquilo que aqui nos colocou, obviamente que é preciso garantir o tratamento aos doentes, mas eu creio que nós estamos anos-luz de distância da prevenção que deveria ser feita e que podia e que deveria ser feita para o conjunto da nossa população. E quando digo estou muito de acordo é porque centraram muito a questão na questão da prevenção e nós também achamos que aí, de facto, há um aspecto que é essencial e que deveria haver um maior investimento da nossa parte. E, de facto, nós temos referido e chamado a atenção para isto porque em muitos aspectos, aliás, eu diria, na generalidade das patologias e no geral, em relação em termos de saúde, a prevenção é o parente pobre. E quando nós muitas vezes olhamos para o investimento que é feito nestas matérias, então é um aspecto, de facto, que nos deve merecer uma maior reflexão, mas mais do que isso, deve merecer, de facto, uma intervenção, e neste caso concreto aqui por parte, do, obviamente, das entidades responsáveis e dos membros do Governo, no sentido de alterar este estado de coisas. Eu gostava de lhe fazer algumas perguntas, só para conhecer também um pouco melhor as questões que aqui nos traz, e vou procurar também não repetir aquilo que já foi dito aqui nesta reunião, mas queria perguntar-lhe o seguinte, aquele projeto que aqui nos falaram, que é desenvolvido com as escolas e com os estudantes, numa perspectiva regular, não é? Que é assim que deve ser, evidentemente, quantos alunos conseguem envolver ou quantas escolas conseguem envolver nesse projeto? E como é que considera que, porque eu acho que os centros de saúde deveriam também ter aí, obviamente, com mais meios profissionais, técnicos, mas deviam também ter uma intervenção mais ativa e se calhar trabalhar mais com as escolas. Há locais onde isso se faz, nós sabemos que há, mas não é generalizado. E, de facto, se calhar aí era logo uma primeira ação, de facto, quando o ditado popular que diz deste pequenino se torce o pepino, ele é aqui bem aplicado, porque, de facto, este tipo de sensibilização deve ser incutido, obviamente, logo desde cedo, para que as crianças e os jovens possam, evidentemente, no futuro, pois também adotar esse tipo de comportamentos e terem preocupação, naturalmente, com a sua alimentação e com o estilo daquilo que se designa os estilos de vida saudável. Em relação à prevenção e aos rastreios, o que eu vos queria perguntar era qual é que é a nossa taxa de cobertura neste momento deste tipo de rastreio, para nós termos uma ideia concreta do que é feito. Dos três rastreios que existem no país, eu tenho ideia que este é aquele que tem a menor taxa de cobertura, mas gostava também de perceber, menor taxa de cobertura, mas queria perceber também a evolução, ou não, se tem tido ou não, nos últimos anos. E depois esta questão em relação à colonoscopias, aliás, até foi um tema que foi abortado, infelizmente, por uma situação que todos nós gostaríamos que não tivesse acontecido, mas qual é que é a acessibilidade neste momento a este tipo de exames? E quando estou a falar da acessibilidade, foi feito o tal despacho para que há a comparticipação e a comparticipação com anestesia. Mas, se tem esta ideia, que resposta é que neste momento o Serviço Nacional de Saúde tem para este tipo de exames? Porque além de todas as questões que aqui colocou de alguns doentes, ainda haver algum preconceito em relação a este exame, mas eu creio que há aqui também um tempo de espera demasiado elevado quando o médico prescreve o exame. Gostava de perceber, ou seja, se têm conhecimento qual é que é a situação atual do nosso país. Era esta a questão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Também eu gostava de pessoalmente me associar às felicitações pelo trabalho desenvolvido ao longo destes anos. Eu recordo-me, enquanto deputada da Comissão Parlamentar de Saúde, que há uns anos atrás houve várias iniciativas no sentido de sensibilizar a população em geral para esta doença, e que até na Assembleia da República tentámos que se fizesse um rastreio. E na altura lembro-me que uma das questões e das objeções foi que era difícil neste âmbito poder criar condições para se fazer um rastreio ao cancro do colônio reto. Lembra-se?
Colorretal.
Penso que até foi o senhor deputado João Semedo que muito se empenhou, sim, em que acontecesse e depois acabou por não acontecer. Há de facto condições muito exigentes para que este rastreio se faça aqui com um âmbito alargado na base populacional. Eu digo isto porque quando tentámos fazer num universo restrito aqui do Parlamento, até no âmbito das jornadas da saúde, nós temos muitas ações e muitos rastreios que se podem fazer. É de facto difícil? Há alguma questão? Eu sei que isto se prende um bocadinho com questões que os meus colegas já puseram, a questão da sedação, tudo isso. Há de facto pouca informação. Mas eu penso que a ação desta associação é fundamental, até por uma coisa que o Sr. Engenheiro disse, nós, enquanto utentes, enquanto possíveis doentes, colocamos-nos muito, temos uma atitude muito passiva, colocamos-nos muito, ainda temos um bocadinho aquela questão de a medicina paternalista, confiamos em demasia no que os médicos nos dizem, mas a informação nunca é demais. E, portanto, também nós, enquanto deputados, enquanto decisores, enquanto legisladores, podemos ter aqui um papel fundamental. E muito obrigada desde já por desmistificarem um bocadinho esta questão. Faz favor, depois podem dividir o tempo como quiserem ou as respostas que quiserem. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, vou ser extremamente breve, vou apenas fazer a minha apresentação, porque com certeza não me perguntaram, mas já se interrogaram a vocês próprios, o que faz um indivíduo ligado à judiciária no meio disto tudo. Dir-lhes-ei que eu tenho muito pouco conhecimento objetivo destas matérias, só que ao fim de 38 anos de vida ativa, sem ter um dia de parte doente, e não estou a condenar ninguém que os tenha, porque muita gente tem-nos por necessidade, vi-me confrontado com um cancro no intestino. Sem sinais exteriores, tendo sido quase corrido de 3 médicos que consultei, e eu procurei a doença. Não vou aqui explicar as razões que tiveram por trás disto, mas foi assim que aconteceu. Tive o privilégio de me socorrer da privada e fui operado ao fim de 14 dias de me ser detectado o problema. E decorridos 9 anos e meio, sou um privilegiado de Deus, espero não ofender ninguém que não seja católico, e estou aqui com uma vida sadia, que me levanto às 7 horas da manhã todos os dias, e não sou deputado, mas levanto-me às 7 horas da manhã, e deito-me sempre cedo, no início do dia, 1 hora da manhã, mais ou menos, mais tarde não, porque a minha mulher chateia-me, e portanto não estou para isso já, e portanto tenho uma vida cheia e intensa. Porquê é que venho parar à Europa Colony? A Europa Collar é uma associação que existia já em vários países. Eu fiz quimioterapia durante 6 meses e meio no IPO do Porto, uma instituição de referência nacional, e fui desafiado pelo diretor de serviços na altura em fazer parte de uma comissão instaladora desta associação. Senti que tinha recebido uma parte de uma entidade pública e que, enquanto cidadão, sempre vocacionado para causas públicas e tendo servido a outros livros, que também tinha a obrigação de dar algum contributo. Porque me habituei ao longo da minha vida a ouvir sempre imputar responsabilidades à Câmara e ao Governo. as câmaras e os governos é que têm de resolver os problemas todos. Eu penso que não, que nós, sociedade civil, temos uma participação a dar e que temos a nossa parte também ativa a dar. Não contra ninguém, mas sempre a favor das instituições e a favor das pessoas. Por isso vim aqui parar, fui convidado a fazer parte de uma lista, indigitado para um qualquer cargo. Como ainda estou vinculado à Polícia Judiciária, entendi por bem que a Assembleia Geral era um lugar que me cabia bem e cá estou desde a sua fundação como Presidente da Assembleia Geral. Nessa qualidade e representando todos aqueles que são sócios e que já são mil e bastante, gostaríamos que fossem muito mais, mas são os que são, quero agradecer a vossa disponibilidade, a vossa compreensão e dizer-lhes que todos em conjunto podemos de certeza fazer qualquer coisa de melhor. Muito obrigado.
Então, e relativamente aos pontos que foram apontados, que foram referidos, queríamos dizer o seguinte, Sra. Graça Mota, relativamente às normas, nós sabemos que elas estão em discussão e tivemos ocasião de ser recebidos na CSS, na semana anterior em que elas foram emitidas, onde nos foi perguntada a nossa opinião, que nós dissemos. Fomos recebidos por Sr. Secretário de Estado em fevereiro do ano passado também, onde dissemos a nossa opinião sobre tudo aquilo que se referiam aos assuntos da associação e, portanto, do cancro do intestino. Fomos muito claros, vimos muito boa vontade do Dr. Leal da Costa, tivemos uma reunião que era de meia hora, duas horas e um quarto, onde debatemos tudo e dissemos tudo. A Europa Collin, de facto, não sei se tem essa noção, apesar dos depoimentos que ultimamente fizemos, é uma associação que prima pelo recato. Nós desenvolvemos todas as reclamações que chegam até nós diretamente com as entidades e com as pessoas focadas e raramente vimos para os meios de comunicação social. Quando acontecem aqueles casos como aconteceram, quando os prazos e os dados que nos são fornecidos, quando as promessas que nos são feitas, às vezes públicas, outras vezes privadas, continuam a contribuir para que as pessoas sofram sem necessidade, e quando não vemos mais razão nenhuma aparente, temos que, de facto, falar com a comunicação social, e que foi isso que nós fizemos. Portanto, nós já dissemos à CSS e já dissemos ao Sr. Secretário de Estado a nossa posição relativamente ao rastreio. Isto é uma posição de fundo. Eu não sou médico, portanto faço essa declaração de princípio. Nós não entendemos que o cancro do intestino, que é a doença oncológica que mais mata em Portugal, cerca de 7.200 casos novos por ano, mais de 11 mortes por dia, seja a única doença rastreável que não tem rastreio. Ou seja, o cancro da mama existe há mais de 10 anos, e felizmente hoje penso que todos nós temos a certeza da vantagem que há para que o rastreio se desenvolva. E o colo do útero também está em funcionamento. Nós continuamos a não entender, a não ser que hoje leve aqui alguma explicação melhor, porque é que não há rastreio de base populacional. Se este rastreio oportunístico, que eu não conhecia nenhum com este nome, é o melhor método, então porque é que se faz um rastreio de base populacional na mama? E se continua a fazer? Deixarmos ficar à livre iniciativa dos médicos dos cuidados de saúde primários, que eu pessoalmente entendo que é o ponto fundamental onde a saúde em Portugal se deve desenvolver para resolver, se calhar, os problemas depois nos hospitais centrais que não deviam sequer lá chegar. Se nós, como sabe, o Plano Nacional de Saúde, desde sempre, ou pelo menos há 10 anos, diz que o rastreio do cancro do intestino é obrigatório. Mas todos nós sabemos que não se faz. Tomei nota que no Centro de Saúde que a Sra. Doutora faz parte, ele se concretiza. Ele se concretiza. Mas não é essa a noção que nós temos. Ótimo. Mas não é essa a noção que nós temos, porque a Europa Colônia Portugal fala muito com as pessoas e ouve muito e tem uma linha de apoio que funciona 24 horas. Não é essa a noção que nós temos. A noção que nós temos é que os cuidados de saúde primários, os médicos de família, além de estarem desmotivados grandemente neste momento para as funções que desempenham, não têm tempo, nem têm motivação para além de tudo aquilo que fazem, na altura em que os pacientes vão lá fazer outras coisas, descubram vontade, estou a falar em termos genéricos, descubram vontade para lhes propor, inquirindo, porque para lhes propor o rastreio do cancro do intestino tem que haver alguma triagem inicial, não é? Tem que saber se já fez colonoscopia, tem que saber se tem sintomas, tem que saber, não é? Tem que saber várias coisas, demora tempo, para lhes propor o rastreio do cancro do intestino. Portanto, nós não temos essa noção que isso está a ser concretizado em Portugal neste momento, bem pelo contrário. E, portanto, a nossa disponibilidade é toda, inclusivamente já dissemos na CSS, e ao seu Secretário de Estado, que vai para além disso. Nós já estamos a contribuir para que os transportes do Caparrás funcionem em Portugal e temos até a noção que podemos chegar a outros locais e a outros meios para poder ajudar a que o rastreio de base, por sinal, se concretize. Nós entendemos que um rastreio desta doença, pela dimensão que tem, isto é um caso de saúde pública para nós, pela dimensão que tem, deve ser um rastreio de base populacional organizado, emanado por centros de saúde, havendo convocatórias semanais, retorno das pessoas aos centros de saúde e feita uma triagem inicial, e depois haver alguém que ajude a sensibilizar a população, porque não adianta publicar os rastreios, pois é bom que eles se concretizem. E havendo alguém que sensibilize a população para que, de facto, as pessoas retornem aos centros e tragam as colheitas das fezes para ser feita a análise. Nós sabemos que este método de rastreio não é o método ideal. O método ideal são as colonoscopias totais, depois eu explico mais à frente o que é. Mas, pelo menos, sabendo todos nós que, mesmo na pesquisa de saúde oculta nas fezes, 50% dos negativos são falsos, certo? Portanto, a Europa Colony entende que não há condições para se fazer um método ideal, que eu já respondo à Sra. Almeida Santos. Mas, pelo menos este, mesmo correndo o risco de que 50% dos negativos sejam falsos, que se faça. E, portanto, era isso que eu lhe queria responder relativamente à pesquisa de São Oculto nas fezes. E os cuidados de saúde primários são fundamentais. A experiência que nós temos é que não funcionam neste momento. E penso que o seu coordenador das doenças oncológicas, quando foi interrogado, também a resposta que deu não foi esclarecedora nesse sentido um dia destes. Relativamente à Sra. Paula Santos, o Sr. Junqueiro agradeço-lhe as palavras que teve e, de facto, esta disponibilidade da população e da Europa Colony é ótima e o aumento da informação junto à população também é importante. Nós entendemos que há muita falta de conhecimento e, portanto, as pessoas hoje estão sujeitas a ter uma doença que é um caso utópico. Nós andamos todos os dias a falar que não há medicamentos ou tratamentos porque não vai haver dinheiro, que é preciso poupar nos cuidados de saúde, que é preciso cortar aqui e ali. Então, o rastreio de base populacional iria poupar, encontrando cedo, porque é uma doença que demora 6 ou 8 anos a crescer, não é? Dá tempo a ser encontrada cedo. E, portanto, é uma doença que, encontrada cedo, vai ter um tipo de tratamento que os custos são exponencialmente mais baixos do que for encontrada tarde, e vai ser encontrada. E sim, ninguém tem dúvidas. Portanto, então estes milhões de euros que se podiam poupar no orçamento da saúde, nem isso promove a vontade de se fazer um rastreio de base populacional. É outra razão, portanto, também entendemos que não há uma razão financeira. É uma vontade política que falta instalar, será? Relativamente àquilo que a Sra. Paula Santos se refere, o nosso programa de prevenção, nós entendemos que sim, a prevenção é a solução de muitos problemas na área da saúde e no intestino também. E fazendo prevenção desta forma, previne-se as doenças cardiovasculares, a diabetes, o cancro do intestino, outras doenças oncológicas. E as crianças dos 11 aos 13 anos que nós rastreamos, e já vamos quase em 5 mil, já fizemos mais de 12 escolas, nós só temos capacidade de fazer 4 escolas por ano, baseados num programa que agora vai acabar, daquelas candidaturas do Alto Comissariado, em que o Ministério, como participava em 3,95€, o trabalho dos nossos técnicos nas escolas, e depois nós íamos arranjar o resto do financiamento na sociedade civil. E, portanto, é essa a forma que nós entendemos, mas entendemos que tem que ser feita de uma forma intensiva, estando de uma forma permanente dentro das escolas durante o ano letivo e envolvendo a comunidade escolar e também os pais, porque muitas vezes temos que utilizar os alunos para fazer aquilo que eles fizeram na reciclagem, para levar este tipo de ensinamentos para casa, porque há muitos pais que ainda entendem que deixar de comer batatas fritas pode fazer mal aos meninos e não tendo bife todos os dias. É um problema educacional. E nós sabemos que as escolas também não têm tempo para tudo, então nós pomos à disposição das escolas que querem. Temos tido só capacidade de fazer na zona norte do país, mas estamos lá pagando o nosso bolso, relativamente aos meios que vamos tendo, o trabalho dos técnicos que lá vão e que são psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e acompanhando os pais também nesse tipo de atitude. Relativamente à taxa de rastreio, nós não temos noção exata de qual é a cobertura. Vimos os dados que o Sr. Tónio Miranda publicou um dia destes. Não temos noção se é que, de facto, aquela é a verdade, ou a verdade, ou a certeza, não a verdade, a certeza daquilo que tem. Agora, um facto é verdade. A permissão que é baixo, claro, a permissão ou a decisão de incluir as anestesias gerais nas colonoscopias totais, que é o método ideal de se fazer rastreio, é muito importante. Agora, nós quando vimos a primeira norma sair e digamos, aquela transformação das anestesias dos gastroenterologistas para os anestesistas, ficámos contentes, porque aumentou o grau de segurança do exame, mas não resolve o problema, porque se não houver rastreio, as anestesias vão ser necessárias só para os diagnósticos de seguimento dos doentes, não é? Porque se não há rastreio, não há análises positivas, não vão ser precisos diagnósticos de seguimento aos positivos. E, portanto, parece-nos quase que é uma coisa a enganar a outra, não é? Nós damos anestesia comparticipada por 14 euros, acho que é, mas por outro lado não temos rastreio de base populacional e, portanto, não vamos aumentar nem vamos necessitar naquilo que o despacho de março dizia, que no dia 1 de abril estavam negociadas as contratualizações com os hospitais centrais das colonoscopias disponíveis para fazer seguimento de rastreio. Presumo que não estão. E presumo, por aquilo que lemos nas normas, que as colonoscopias vão ter que necessariamente serem feitas nas unidades convencionadas. Os hospitais só receberão os doentes depois de confirmado um diagnóstico de uma neoplasia através da colonoscopia nos meios convencionados. Relativamente a isso, a impressão que nós temos é que, acima de Leiria, a disponibilidade, dentro de um tempo razoável, que pode ir até um mês, funciona. Na zona da Grande Lisboa havia aquele problema que todos nós conhecemos, não. Nós já conhecemos esses problemas, aquele foi mais público que os outros, aquela senhora que teve que esperar mais de um ano e meio com aquele resultado que nós tivemos. Mas, infelizmente, nós estamos convencidos que não é caso único. Nós estamos convencidos que há muitos casos. Alguns não nos deixam publicitar, os próprios doentes, com medidas, com medo das represálias, e outros nem sequer chegam até nós. E, portanto, aquele caso daquela senhora não foi único. Aquilo que nós sabemos é que foi reestruturada as unidades convencionadas na zona da Grande Lisboa e agora existem 5. Era melhor que as 14 que lá estavam e não funcionava nenhuma, mas continuamos a entender que é muito pouco para a resposta que, se as unidades de cuidado de saúde primária quisessem fazer rastreio ao cancro do intestino, depois iam ter na resposta das colonoscopias de seguimento aos positivos. Portanto, para a resposta da doutora Paula, sentimos que ainda é ineficaz na zona da Grande Lisboa a resposta às unidades convencionadas para serem realizadas as colonoscopias. Relativamente aos rastreios que são necessários fazerem-se, o método ideal diagnóstico é a colonoscopia total. Porquê? Porque é um tubo que o gastroenterologista introduz no corpo e vai vendo em tempo real como é que está o intestino. E se tiver pólipos, tem a oportunidade, pelo mesmo instrumento, de os retirar e mandar para a análise. E esse é o método ideal. Nós também temos a certeza que em Portugal, neste momento, não há nem meios humanos, nem equipamentos para que se faça um rastreio de base populacional. Por outro lado, depois... Não há. Nós temos a certeza que não há. E, portanto, não nos adianta estar a lutar por uma situação que nós temos que ser conscientes e saber que não temos capacidade, o país não tem capacidade de realizar. Por outro lado, depois há vários métodos semelhantes, que é a fibrosigmoidoscopia, que é a visualização do sigmoide e do cólon descendente, portanto, é a visualização de um terço. Porquê? Porque as estatísticas dizem que a probabilidade de haver cancro é mais nesta área, mas os 25% da outra, vamos esquecer, portanto, não é fiável. Há a colonoscopia virtual, que não tem que se introduzir nenhum tubo, faz-se através de uma sonda tipo ecografia externa, mas a sensibilidade é muito mais alta, ou seja, é muito mais baixa, há pólipos que passam, e se os tiver, tem que ir fazer outro exame. E depois há a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que tem este problema grave dos 50% de falsos negativos, que exigem, e a norma por acaso já contempla isso, que se repitam todos os anos, isto para o utente ter a sorte de não ser sempre um falso negativo, ser um positivo. E, portanto, é esta o panorama que nós dizemos relativamente à informação, e sobretudo é isto, Sr. Gassamoto, nós não entendemos porque é que não há rastreio de base populacional do intestino em Portugal.
Eu
Eu só ia para terminar dizer, em resposta à vossa preocupação, que é de todos nós, obviamente, que com as novas avaliações que os médicos de família agora são sujeitos e começaram a ser sujeitos, um dos critérios de avaliação do médico é sempre a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Para nós sermos avaliados como médicos, prontos, no fim do ano. Nos centros de saúde, dentro dos ACEs. E, portanto, isto começou a entrar em vigor agora e eu creio que isso vai motivar mais alguns a fazer isso. Prontos, para bem de todos nós. Está bem. Muito obrigada.
Não sei se... Quero usar mais da palavra. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Diga. Doutora, não nos leva mal, e eu percebo a sua boa vontade e a sua simpatia, e depois é perceber que o mal vai ser menor, mas nós estamos a olhar para quase 4 mil mortes por ano, percebe? E se me disser, não vou morrer 4 mil, vou morrer só 3.900, pronto, são menos 100, mas é nisto que nós falamos. E continuar a ficar nessa... Primeiro o doente tem que ir lá por outra razão, não vai lá ser chamado para este facto, e tem que ser. Porque se é chamado para a mama, se é chamado para o colo, porque é que o intestino é assim? Nós sabemos que o intestino não vende, não é? Nós sabemos todos, a senhora da comunicação sabe isso, até mais, isto não vende. Os jornalistas fogem de nós, não querem saber. Não encontra, além de Vítor Espadinha, uma pessoa queira dar a cara para esta doença em Portugal. Além dele, e há muitos. E, portanto, isto não vende, é outro déficit que nós temos. E, portanto, nós temos que arranjar uma base institucional formal de chamar as pessoas para irem fazer o rastreio. Não podemos deixar ficar à iniciativa da pessoa que tem que ir ao médico porque lhe dói os dentes ou porque vai mostrar a ecografia de outro problema qualquer, que o médico tenha vontade e tempo para lhe fazer a triagem, para ele fazer o rastreio do intestino, porque tem que fazer uma triagem e tem que gastar alguns minutos nisso. E, portanto, aquilo que nós queremos é que haja uma atitude de fundo relativamente a isso. E deixava aqui mais um apontamento. Aquilo que nós sentimos como associação de doentes, e queremos dizê-lo aqui, e não costumamos muito dizê-lo lá fora, é de que sentimos que há uma crescente desumanização dos processos de saúde. Aquilo que nós entendemos é que está, por exemplo, os acessórios de ostomias. Penso que todos sabem o que é uma ostomia. Uma ostomia é uma situação da substituição do ânus através de uma intervenção cirúrgica e depois é preciso uns saquinhos que as pessoas têm. Antigamente existia nos centros de saúde, não é? As pessoas iam lá, pagavam 10% e depois o centro de saúde ia buscar o reembolso ARS. Os centros de saúde estão esgotados dos sacos, não existem, estão a zero. A alternativa que há é eles irem buscá-los à farmácia, pagarem e esperarem pelo reembolso. A Europa Golan está-se a substituir, analisando caso a caso, que estão a ser enviados pelos hospitais centrais, que estão a ser enviados pelos centros de saúde, e está a tentar, eles arranjam meios para poder substituir-se, porque as pessoas não podem lavar sacos de ostomias, não podem ter sacos plásticos presos ao corpo. É uma pessoa que já está mutilada, que já sente que a sua degradação física é grande, e portanto aquilo que nós tememos, e deixámos ficar aqui esse apelo final, é que os senhores que estão na Comissão de Saúde olhem para este lado destes problemas do lado dos utentes. Nós sabemos que o Infarmed tem as suas leis, vai ter os seus trâmites de análise de inclusão de medicamentos, sabemos que nasceu aquele despacho em março ou em fevereiro e que felizmente não está a ser utilizado nem posto em funcionamento, porque ia obrigar a deslocar os doentes para os hospitais de referência, que ia ser um transtorno enorme, e obrigar a outros médicos a referirem ou despacharem aquilo que já estava despachado. Mas tenham cuidado e tenham aumentem a sensibilidade relativamente aos processos de saúde em Portugal. Nós corremos o risco de sentirmos números num processo, e a saúde não pode sentir isso. Como eu dizia um dia destes ao Sr. Dr. Hélder Filipe, do Infarmed, nós, população, porque eles dizem, nós temos todos que poupar, e temos todos que poupar, e vocês não podem reagir de uma forma emocional. Nós, como população, não temos essa ideia. Nós entendemos que ainda se pode poupar em muitos locais e não tudo na saúde. E os doentes estão a passar por uma fase de grande dificuldade e vão passar, se isto continuar desta forma, relativamente muito mal nos próximos tempos. A Europa Colin está ao lado da tutela, seja ela qual for, e está disponível para poder apoiar e ajudar naquilo que quer e que pode ser. Falta-me só responder a uma pergunta que me fez. O tipo de rastreio do cancro do intestino não se pode fazer em unidades separadas de unidade de saúde, ou seja, tem que ser num gabinete, tem que ter determinado tipo de proteção. A Assembleia que esteve envolvido nesse processo e, portanto, devia ter atuado, e aquilo que ele devia ter feito é, a quem tivesse sintomas e a quem estivesse dentro da idade, ou quem tivesse ligado geneticamente, como o Dr. João Queiro disse, e o rastreio é a partir dos 50 anos a toda a gente, quem tiver alguma sintomatologia que está aí descrita deve também pedir um despiste, e quem tiver descendência que tenha ou tenha tido a doença também deve fazê-lo. E, portanto, não pode ser feito em um local que não tenha apoio médico. Isso é que o deve fazer. O melhor método é a colonoscopia e, no mínimo, a pesquisa de sangue oculto nas fezes.
Permite-me, Sr. Presidente.
Com certeza. Faz favor, Sr. Inspetor.
Queria dar apenas aqui uma achega. Eu, daquilo que julgo que sei, gosto muito de falar abertamente. Daquilo que sei menos, procuro ouvir. Na minha área profissional, nós constatamos, ao fim de muitos anos e de vários estudos, que cada euro gasto na prevenção representava sempre 10 vezes mais gastos na repressão, com resultados altamente duvidosos. Acho que isto se aplica perfeitamente na saúde. Nós não estamos aqui a falar em gastar mais, estamos aqui a falar em gastar menos. É uma questão de consciencialização e de vontade política. Claro que eu, na minha área profissional, eu percebo porque é que se investe muito pouco na prevenção. Não dá palco. É que ir prender o indivíduo que cometeu determinado delito, dá palco. E permite vir à televisão, e permite uma notícia de jornal, e sabe-se que se realizou um trabalho. Se o crime não se chegar a realizar, ninguém sabe de nada. Aliás, eu às vezes leio e fico triste por ver que se vai fechar uma esquadra de polícia porque ali não há crime. E eu pergunto, será que não há crime porque está lá a esquadra de polícia? É que não sabemos o resultado quando ela fechar. E, portanto, nesta área da saúde, o apelo que eu vos faço, que são gente interessada, gente empenhada, que pertence especificamente a este setor, que adquiram esta consciência e que a façam passar. Tudo o que se invista na prevenção é, de certeza, muito mais rentável do que aquilo que se vai gastar depois na repressão. Obrigado.
Muito obrigada mais uma vez, Sr. Inspetor. Eu penso que todos nós, deputados que integramos a Comissão Parlamentar de Saúde, estamos sensibilizados para esta e outras doenças. Como imaginam, o nosso dia-a-dia é, de facto, contactar com associações, com serviços hospitalares. Este é o nosso trabalho, todas as semanas geralmente temos audições em que somos informados de situações e, portanto, não é por falta de sensibilização, muitas vezes é também por falta de meios e dei o exemplo do rastreio que nós gostaríamos que tivesse sido feito aqui no Parlamento, mas trata-se, de facto, de uma doença que, como o Sr. Engenheiro acabou de dizer, tem também uma dose de estigmatização, não é? Até pelas pessoas não poderem aderir de forma aberta ou não gostarem. É evidente que têm direito à sua privacidade. Mas eu penso que todos nós, cabe-nos a todos nós fazermos o nosso papel, pelo menos informando, e estamos mais conscientes do que se passa. Muito obrigada uma vez mais. Estamos disponíveis para mais audiências, mais campanhas de sensibilização aqui e fora daqui, porque os deputados são cidadãos e são também utentes, e agradecemos muito. Eu penso que foi uma audiência muito interessante. Muito obrigada. Obrigado. Disponham. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, nós terminámos a nossa reunião hoje bastante mais cedo do que o costume. Até breve. Obrigada.